Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil aqui, que fala de Diogo Arantes. E a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento do iFix é muito especial, porque hoje vem com cupom, E o cupom aumentou a taxa de juros em 1% de praxe, como já vínhamos conversado e previsto. E deve vir mais uma subidinha aí de 0,5, né, dependendo das inflações, ainda pode ser até 0,75, tá? Mas não significa que 0,5 já acaba ou 0,75 é muito ruim. A grande questão é que a magnitude já deve ser menor do que a magnitude dessa. A gente fala magnitude porque, por exemplo, o Banco Central estava numa casa lá embaixo, piorou o cenário, principalmente por conta da crise fiscal. O Banco Central aumentou a pegada dele para 1,5%, né? Ele ia falar, falou que ia fazer 1%, chegar nos 8%, acabou aumentando 1,5% e chegar até 12%. E aí agora ele voltou numa toada de 1% para chegar agora basicamente a 13%, 12%, 35%, né? E a gente acha que ele vai diminuir a toada. Então ele pode começar já para... A gente imagina que ele vai chegar num patamar e parar. Tá? Então, o patamar pode... muita gente pode dizer que é 13,25, muita gente 13,50. Um fato é baixo de 14. E o que vai dizer isso? Tem 45 dias de complexidade. Né? Vai ter, no mínimo, o IPCA desse mês, sai por volta do dia 10. Tem o IPCA 15, tem vários dados aí para a gente realmente acompanhar para ver se está funcionando ou não, né? Então, a gente acredita, até alguém tinha me perguntado a última vez, a inflação de demanda, não é? A grande questão é que a gente passou dessa fase até discutir isso, porque o problema todo é que se o mundo tivesse normal, a gente poderia falar assim, cara, calma, Banco Central, vamos deixar as coisas organizarem, mas não, a gente está com cadeias quebradas, com problemas Rússia, e assim, cada vez que aumenta uma sanção, gera mais problemas em cadeia, ou seja, pressiona mais ainda o petróleo, então o resultado realmente é complicado, né? A Europa hoje deu um dado de que em 6 meses não vai importar mais petróleo cru da Rússia, e até 2022, até o final desse ano, não importa mais nenhum refinado. Isso é um banho de água fria na Rússia. Eu acho que eles já esperavam um pouco que isso fosse acontecer, mas o preço sobe muito. Então, a questão aqui ainda não ficou clara é como que eles vão fazer. Tá? O fato é, a Europa vai entrar em crise. A Europa não está aguentando mais. Isso aos meus amigos que adoram Portugal... lá está complicado. Só que aí eu olho para os Estados Unidos e o cenário lá não está tão bonitinho também. Né? Hoje o Fed subiu em 0,5 e na fala do Powell ele falou que não prevê uma alta de 0,75, né? Que era o mercado já estava esperando, às vezes até isso para a próxima reunião. Então 0,5 provavelmente é isso que vai acontecer e eles devem finalizar ali, eles falam em faixa, né? Agora está numa faixa de 0,35 a 1%, a gente deve finalizar aí o ano e por volta de 2,5%. Então, prevendo mais duas altas, tá? Entre 2,5% e 2,25%, né? Até entre 2% e 2,5%, vou dizer, vou deixar uma faixa maior, inclusive. Então, assim, a gente acha que isso. Os Estados Unidos vai entrar numa crise, ponto. Numa recessão. A grande questão é o tamanho da recessão, né? A parte do que está acontecendo de inflação foi por conta de auxílios que foram criados. Tirando esses auxílios, a economia americana ela sempre responde muito bem. Então, isso é um ponto muito positivo, né? A gente discute isso, eu fico analisando aqui, mas uma fala de Warren Buffett que é uma aposta contra a América, e na verdade, porque como eles são um pensamento muito consumista e ter uma economia forte o suficiente para conseguir fazer isso, a resposta econômica, quando a força de trabalho volta, ela é uma força quase que imediata e isso pode ajudar. Então, vai ser no curto prazo ainda um perigo. A Europa não. A Europa realmente ela vai ter que... Ela vai achar problemas, vai aumentar os custos lá. A Europa, assim, a Europa está nos bons lençóis. Assim, a gente vai enxergar o que, que o mercado vai fazer, tá? Então, todo mundo preocupa com a eleição, né? A gente discute muito a eleição. Essa foi uma das teses, para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que foi uma das... Eu não gosto de reserva de oportunidade. Decidi manter um pouquinho de reserva. Para falar a verdade, agora teve algumas coisas que eu quis tomar. E basicamente... E eu ainda acho que vai ter muita coisa para comprar mais para frente, tá? Então, esse cenário é complicado. E aí eu olho para o ano que vem, né, todo mundo preocupado com a eleição e como é que vai resolver o Brasil, eu olho para fora e, putz, não me anima muito. E, assim, China é complicado, né? A China ainda está com problemas de Covid. Discursos estranhos lá. Se ela diminuir consumo, a gente está numa pegada ruim, tá? A gente está numa pegada ruim. Então, a gente tem três polos importantes, na verdade, quatro, vamos considerar a Rússia aí um polo também de consumo, de mercado. Pô, você está com os cinco principais polos aí, né? Tirando... A China, vamos colocar aquela como se ela liderasse o asiático, né? Porra, a gente está mal de norte a sul aí, de leste a oeste. Então, assim, isso não é uma coisa que é para esse ano, entendeu? Então, todo mundo, mas o ano que vem baixa a taxa, o ano que vem baixa a taxa. O ano que vem pode baixar a taxa, mas o que está acontecendo lá fora é preocupante. O Brasil tem coisas positivas para acontecer, tá? E o positivo é justamente a saída da Rússia desse macroeconômico de petróleo e de decisão de portfólio. Isso pode trazer dinheiro para o Brasil, mas o problema é que o gringo não gosta muito de... O gringo não conhece o Brasil, né? É engraçado, né? O cara topa investir na Rússia, mas no Brasil fica com insegurança. E aí, tudo bem, a gente... assim, ou seja, quem gringo que ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro. Quem não sabe... Aperta dinheiro porque ele vai saindo e leva o dólar junto com ele. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a gente vê... Abril voltou a sair dólar, né? Assim, então entrou dólar especulativo. Cara, entrar em dólar especulativo no Brasil, no curto prazo, até vale um pouquinho, mas o volume que veio não foi. O que acontece é que, no final dessa semana, também deu uma piorada na previsibilidade, né? O presidente começa a brigar com o Congresso, o presidente começa a brigar com o Supremo, aquela velha diminuição entre os poderes, né? E isso é péssimo. Isso é péssimo, isso traz má fama para o Brasil. Mas, de qualquer forma, o que a gente enxerga no longo prazo para isso já é um entendimento do que vai acontecer. E o que vai acontecer é uma coisa bem positiva, tá? Então, vamos responder um pouco das suas dúvidas, vamos falar um pouquinho. Cara, ontem teve um evento que eu fiquei muito empolgado. Foi um evento que eu, gostei pra caramba, tá? Quero agradecer a todo mundo que pôde participar. Quem não pôde participar, não tem problema. Acessa ele lá no canal, assim, ficou muito legal. Para quem quer conhecer sobre FIP, a gente já combinou um próximo. A gente vai acertar a data, e assim que tiver uma data, fala. Amanhã, eu acredito que eu já tenho o link para todo mundo baixar o material. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas também eu vou falar tanto no Instagram quanto nas minhas redes sociais, tá? Eu devo distribuir ele. Eu tenho um site chamado fifas.com, muita gente conhece, muita gente até já se inscreveu lá. E eu vou pegar todo mundo que se inscreveu lá no fifas.com e vou enviar direto para essas pessoas também. E é claro que eu vou deixar um link aqui também para todo mundo ter acesso e tudo mais, ok? Então, essas informações são importantes. Mais uma informação muito legal nessa toada de infra que a gente está fazendo, e não, na verdade foi uma coincidência, né? E essa toada de infra a gente vai fazer, a gente vai falar de alguns produtos, tá? E um dos produtos que a gente vai falar agora, amanhã, vai ser sobre o CPTI. O CPTI, para quem não sabe, eu acho que é um dos caras que está... Um dos caras não. É um dos caras que está pagando mais em todo o mercado de fundo fechado. Pagou o ano, não no mês passado, né? No mês anterior, 2,05, no mês passado deu um yield de 2,10. É claro que yield não é a referência que a gente gosta como base. Mas tem taxas boas e tem uma estratégia bem coerente com o que a gente acredita. Então, amanhã a gente vai ter a conversa com o gestor. A gente já teve uma conversa aqui. Nosso canal já trouxe o CPTI, já conversamos com o Arthur aqui. E a gente vai conversar amanhã com o gestor de crédito deles, tá? A gente vai conversar... Opa. A gente vai conversar com o Christopher amanhã. Christopher Smith. Bom, vamos ver o que vocês estão falando para a gente... Ricardo Salum. Boa noite, Diogo. Amigo do Tubarão. Não vou. Fausto. Rosana. Tudo bem? Timóteo. Eleu. Moacir. Gustavo. Paulo Azevedo. Physics Paper. Fala, Diogo. Saudações esmeraldinas. Opa! Aí esse cara começou bem. O cara quer me agradar. O cara fala saudações esmeraldinas. Já. Para quem não sabe, saudações esmeraldinas... A esmeralda é uma pedra preciosa e ela tem aqui em Goiás. E o meu time de coração é conhecido como o time esmeraldino, né? Então, saudações esmeraldinas é para quem não sabe, uma referência ao queridíssimo, ilustre Goiás Esporte Clube. Não pude participar de ontem e não sei se já foi comentado. O que achou da alavancagem do X-Pin? Olha, eu não vi. A Giana tem muito tempo que não participa aqui. E ela é a pessoa que, que falava para eu olhar o X-Pin. Vamos olhar aqui a estrutura do X-Pin aqui. Aqui está falando o seguinte, vem para o meu comunicado em geral que ocorreu a liquidação da oferta com esforços de restituição da série do CRI lastreados com os créditos usados decorrentes dos contratos de locação vigentes dos imóveis da titularidade. Os recursos decorrentes do CRI serão para o pagamento saldo do preço relativo à fração ideal de 50% dos imóveis da comarca de Extrema e tal, tal, tal. O imóvel é bom, né? Só essa taxa aqui que me deixa um pouco preocupado. Uma taxa de 7,5. Eu só achei estranho o negócio aqui que eu vi no Fato Relevante. O valor da emissão do CRI será corrigido pela variação acumulada do IPCA e IBGE, acrescida do sobretaxa 7,5, isso é normal. Com carência de principal, juros e atualização monetária em relação aos 12 primeiros meses. Os 12 primeiros meses não cobra juros? Tudo bem, não ter carência de principal e juros. Carência é não pagar, né? Ah, não, só vai ter carência, né? Não vai pagar, mas vai acruar lá. Não, tá, não tá certo. Eu que dei uma interpretada errada aqui. Cara, eu não sou contra alavancagem, mas eu acho que a alavancagem tem que fazer sentido. Cara, desculpa, mas uma alavancagem de 7,5 num ativo, cara, putz, num ativo de renda, eu acho suicídio. Putz, sei lá, 6 eu ainda topo, sabe? Se o mercado estiver muito bom. Ou 7,5. Cara, cap da maioria desses ativos aqui é 8, 8,5. Putz, E outra, não garante que vai repassar a inflação. Porque por mais que aqui seja um bom ativo, você não garante. Você fica com uma dívida com uma inflação que vai comer, sendo que o seu ativo real pode performar mal por conta, não por conta do ativo ser ruim, mas de uma economia pior. Então, assim, eu não sou contra a alavancagem, né? E aqui eu estou analisando só essa parte aqui. Eu achei cara o CRI emitido, com uma taxa cara, mas tem que ver o percentual também. Mas mesmo assim, cara, a taxa foi cara. Bom, excepcional não foi, mas... Sim, tem hora que... não foi, assim... Mas tem que ver se proporcionalmente faz sentido e tal. Estou fazendo uma análise simples. É porque, assim, tem coisas que chamam atenção para mim negativa. É igual naquela onda lá do MGLG, quando eu vi 8.6. O BTG... Cara, 8.6 é uma taxa de inimigo. 8.6 é o cara quer te ferrar. 7.5... Não, o cara não é. O cara tá te esfaqueando pelas costas. É que o 8.6 ele tá pouco se fudendo pra você, ele quer que você exploda. O 7.5, ele sabe que vai ser explodir, mas ele pode dar não tá tão alto, o mercado não sei o que mudou. Não, mano, você não pode tomar. Você tem contratos bons, você não pode tomar. Então, assim. Fazer emissão de um ativo com a. Assim. Quando a gente olha o mercado americano, a gente vê que é muita alavancagem. Eu adoro alavancagem. Só que no cenário brasileiro, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de alavancagem que você vai fazer. Porque o cenário brasileiro, se você for olhar, por exemplo, vamos lá, a gente falou com o pessoal da Pátria aqui esse tempo atrás. Cara, o mercado ficou 3 anos parado em termos de juros, de valor de aluguel por metro quadrado. 3 anos, não, de 2014 até agora, até 2019. Só deu um boom agora. E uma hora vai equilibrar. E quando equilibrar, não vai ficar... eu vou ficar passando IPCA. Nem sempre você consegue passar, porque, cara, eu não vou pagar mais que isso. Por quê? Porque do lado começa a ter um outro. E é difícil. Então, assim, 7,5 para mim é uma taxa que, por exemplo, eu toparia se eu estivesse construindo. Porque aí, no final, aí eu consigo, às vezes, uma taxa IPCA mais 12. Mas para renda, 7,5 mata. Então, assim... Então, não, para mim, não. Ah, mas eu não consigo captar. É aqueles erros, né? Você quer comprar um negócio quando você não tem dinheiro. Aí você compra metade da coisa e metade da dívida. Eu não tenho problema com isso. Mas aí o mercado tá ruim para dívida também. Agora tá ruim para dívida, tá ruim para captar, tá ruim para tudo. O que você tem que fazer? Nada. É isso. O que você tem que fazer agora? Nada. Se você não tem dinheiro, você faz nada. Nada, 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 nada. Mas depois que já decidiu e tal, então assim. Eu não gosto desses juros, cara, sinceramente. Agora, sei lá, às vezes é 5% do portfólio, 10%. É ruim? É, mas é 5%. Então, não dá para penalizar tanto isso em relação a isso também. Porque pode ser que o cara consiga 8,5% ali na taxa. Porque, assim, os caps é de 8,5%. 8,5% de cap para uma taxa de 7,5% é legal. Só que você tem que lembrar que pega 8,5%. Se você não conseguir repassar a inflação, você está com uma coisa que vai acruando a inflação e depois você pega o 7,5% sobre a dívida. Entendeu? Isso que é o complicado. É só essa análise que a gente faria. Tá? Diogão, esperando o iFix no 2.300. Olha, cara, eu acho que você deu uma parada de me acompanhar. Eu acho que ainda não volta a 2.300, não, tá? Depois que o mercado deu uma estressada em termos de juros e o máximo que ele caiu foi 2.700. Eu acho que pode ser que ele fure o 2.700, mas... Chegar a 2.300 de novo, eu acho muito difícil e teria que... Eu acho que se caísse para 2.300, você não ia querer estar comprado. Você não queria nem comprar. É isso que eu acho. Então, assim, o mercado está complicado, mas, assim, no meu cenário atual, é 2.700, 2.700, 2.650. É nessa faixa voltar aí, dada a volatilidade, a eleição, o mercado externo, tá? Chegar... 2.300 é um cenário, eu não acho 100% improvável, tá? Mas eu acho que é o cenário meu caótico, e caótico eu não quero, sinceramente, esse cenário aí é ruim para todo mundo. O 2.650, para mim, eu acho bom, porque preserva quem sabe o que está comprando e vai comprar bem para montar o portfólio. Só que, assim, o que está acontecendo no mercado como um todo... É que, assim, como vai ter uma crise global, está se enquadrando com uma crise global, por mais que o Brasil performe bem, a nossa performance vai ser muito aquém de um mercado onde os astrais se alinham e vai todo mundo para cima bem, né? Tipo, China vai bem, Estados Unidos vai bem, Brasil pegar uma onda, pode pegar um pibão ali e o mercado imobiliário dá uma destacada. Mas não é o cenário que a gente vê. Então, assim, pode ser que melhore. Então, você pegue a 2,650, o cenário pode vir a 2,850. Está barrando ali no 2,810. Pode. Quando a taxa começar a performar melhor, quando tiver uma clareza de IPCA, só que não temos clareza de IPCA, e o Banco Central falou isso. Na carta de hoje, o Banco Central falou isso. E isso é a realidade. Até que, enfim, ele assumiu. Só que assumir isso, não sei se é tão positivo para ele, né? Para eu assumir é fácil. Porque qual que é o problema? O problema todo é que, com China fechando, assim, e a galera falando em mais impacto sobre a Rússia, né? Ou seja, tá tendo mais. O mercado tá fazendo mais. Nossa, esqueci a palavra aqui. Mas, enfim, a questão da guerra tá tendo vários movimentos, o pessoal tá fazendo restrições, né? Essas restrições, o impacto que elas vão gerar ainda não está sendo medido hoje, vai ser medido no futuro. E são impactos realmente negativos. Então, você tem o impacto de cada vez mais restrições de comércio com a Rússia e agora ainda tem problemas na cadeia, ainda com a China voltando com o Covid. Enfim, esses dois cenários, pega aquela brincadeira que a gente estava falando do primeiro semestre em ficar mais tranquilo e baixar a inflação e jogar lá para o final de... lá para meio de 2023. Agora, não significa que, assim, uma coisa é falar inflação controlada, né? Padrão nosso de meta. Outra é a inflação baixar. São duas coisas diferentes. A inflação baixar, a gente acredita. Eu acredito até. Esse ano não. Esse ano a gente deve fechar ainda 10. Tá? É difícil. Entre 9 e 10, né? É uma coisa. Entre 8 e 10. Vou deixar uma margem mais gordurosa para mim. Deixa eu beber água. Peraí. Entre 8 e 10, eu acredito ainda, tá? Podendo fechar, de repente, até um pouco acima do ano passado. Para o ano que vem, baixar para 8,7, 8,6. E aí a gente conseguir já baixar um pouquinho essa taxa de juros, né? E aí encaminhando, e depois o mercado tiver uma alta. E o Brasil acomodar ali na faixa dos 8 a 6. É esse o cenário base que eu tenho para fazer, né? E nisso, o ano que vem já tem uma alta, né? Já começa a economia ir melhor, né? Porque começa. Quando o Brasil passa essa época de eleição, tipo assim, não dá para você chorar o leite derramado. Então, quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Então, o que ganhou vai ter que assumir e fazer as coisas. E aí você já tem uma clareza do que vai acontecer, né? Ele já acena para o que vai fazer. E o mercado já tem essa certeza e investe de acordo com o que eles, com que o portfólio que estão enxergando. Então, nesse momento, os dois, três primeiros anos, é um momento que o governo também quer soltar bastante coisa, quer passar reforma, quer fazer isso. Então, normalmente, é anos que o governo anda mais. O primeiro, segundo e terceiro ano são anos que anda mais. O quarto tem reeleição e aí dá aquela travada básica geral. Tá? Então, nesse cenário, mesmo que a economia mundial vá mal, o ano que vem já vai um pouco melhor. Então, a gente já pode pensar ali, assim, se a gente terminar esse ano em 2,750, 2,800, já pode pensar num cenário aí base de 2,850, 2,900, ou seja, uma melhoria já um pouquinho desses produtos aí. E ó, eu olho para a infra está na mesma toada, né? Para quem não conhece o INDIE, que a gente analisa todo dia, o INDIE tem duas concepções, né? O INDIE FIP, que é a parcela de FIPE do índice, e o INDIE FIC. O INDIE FIC é o de FIC-FI-INFRA, é da parte de FI-INFRA. O FIC-FI-INFRA está decolando. Ele começou em 400, chegou a cair bastante com as taxas, né? Por isso que eu falei que o IFIX não está caindo tanto, igual caiu naquela época. Por isso que o 2,300 eu acho pouco provável. Ele caiu, mas ele caiu muito mais marginalmente que quando ele bateu 2,700. E agora ele está batendo 2,420. 2,400 não, 420, né? Que ele é com base 400. Então você teve um aumento relativamente importante nesse mercado, mais ou menos 5%. Então, tirando que, assim, está vindo mais investidores, está vindo mais coisas. Então, o mercado de crédito, isso vale para papel também, está se segurando no VP. Por quê? Porque paga competência, está conseguindo entregar inflação. Então, isso está atraindo mais pessoas, né? E a gente olha também, por exemplo, o agro. No começo de dezembro ali, o iFix tinha extrapolado de ficar caro, assim, e os caras estavam alocando ainda e teve muito ativo que estava barato. Agora, você não vê, lançou o Rura já bateu lá altas. O Rura é um que está... É um ativo bom, mas deu uma segurada porque ele tem um prazo de alocação. Ele não foi igual os outros que alocou um pouco mais rápido também, tá? Então, tem essas considerações para a gente fazer. Então, hoje o cenário que eu enxergo é esse. Hoje o cenário é um cenário complicado. Eu não, assim, não que eu não acho que tem que investir. E aqui começa a ficar assim, ah, cara, o que eu vou fazer com a renda variável? Começa todo dia você toma um poder de decisão. Só que assim, eu te falo, se você investir agora em alguns ativos, você vai ganhar 80%, enquanto você está arriscando aí no 12,75%. Então, assim, investir é agora. Só que o problema é a captação desse resultado, que está cada vez mais, com o cenário global, sendo adiada. Paulo, às vezes, Diogo, estamos na melhor hora de investimentos nos fundos imobiliários? Não. Não pelo contexto. Eu acho que, assim, eu sou um cara que eu não deixo de comprar fundos imobiliários, ou seja, eu continuo comprando fundos imobiliários, mas eu dou uma travada em alguns momentos, eu dou uma escolhida no que eu quero fazer. Eu acho que até fundos de algumas estratégias de high grade não estão fazendo sentido. Hoje eu vejo uma oportunidade maior em infra. Tijolo, eu vejo oportunidade ainda, só que tijolo, a minha TIR de curto prazo me preocupa. Minha TIR de curto prazo pode ser negativa ou zero. Então, não está me animando muito a tijolo ainda não. Mas é uma coisa que, assim, cai num preço exatamente alguns ativos que são os meus queridinhos e eu entro de novo, sabe? Então, assim, muita gente fala, ah, compra tijolo agora. Cara, eu olho o cenário. Ah, mas para mim a taxa pode chegar até 14, assim. O teto, no atual cenário, eu vejo 14. Nada mudou isso para mim, tá? A inflação vai ser complicada por mais tempo que todo mundo está falando. E hoje o cenário que o Banco Central assumiu isso, né? Então, assim, a preocupação, ou seja, tá no melhor momento? Se eu não consigo saber que o ano que vem já vai melhorar, não necessariamente é o melhor momento. Só que a filosofia é o seguinte, cara, para de adivinhar o pico ou a base. Ou seja, não queira achar que está o nível mínimo que vai ter de fundo imobiliário. Ninguém sabe. Só que, por exemplo, tem gente que testa mais e tem gente que faz. Eu continuo comprando e em alguns momentos eu acho que está muito barato, eu acelero. Ou acelero, ou diversifico. Eu acho que, por exemplo, FIPE, isso talvez... Eu gosto muito do produto, então, qual que é a vantagem do FIPE? A TIR está elevada. E o que vai acontecer o ano que vem é que, independente de qualquer crise, a RAP vai aumentar. Independente de qualquer crise, o contrato de longo prazo das gerações vai aumentar da concessão. Isso eu tenho certeza. Independente do que acontecer, todo mundo vai pagar mais caro na energia. Até pode fazer. Quem sofre agora com questões populares é a distribuidora. Não é a transmissora ou geradora. Porque a transmissora ou geradora, ela tem contrato... ou seja, a transmissora geradora está garantida. E essas que são os donos do FIPE. Então, tem outros produtos também que eu estou falando. Então, pensa, o cara vai... O ano que vem, independente do que vai acontecer, a TIR vai aumentar... A TIR não. O dividend yield vai aumentar desses caras. Então, o que eu estou falando? O ano que... Por que eu falo que fundo imobiliário... Porque o fundo imobiliário, se a economia for mal mundial, eu posso não ter aceleração tanto. Pode ser que eu não caia, né? Isso é diferente. Cair pode ser que realmente... Porque o mercado real está ainda dando uma caminhada. E no primeiro ano de governo pode dar uma acelerada. Então, assim, meu cenário base é que não vai subir tanto o iFix esse ano. Esse ano não vai passar de 2,250. E no curto prazo pode chegar ali a 2,650. É esse o cenário que eu trabalho. Final de um ano e no final do ano que vem, entre 2,900. Né? Ou seja, se tem altas para acontecer... que estão previstas no meu modelo. Parte disso é Lages, é Log, algumas coisas de Log, algumas outras estão caras, Então, laje, sim. Shopping também. Então, tem essas coisas que estão no meu radar que vão fazer. Agora, tá no momento ideal? Não, depende. Depende. Depende do ativo, depende da performance. Então, assim, tem estratégias para fazer. Entendeu? É isso que eu queria compartilhar com vocês, entendeu? Então, e eu não sou dessa filosofia, ah, o melhor momento. Então, assim, eu compro um pouquinho e em alguns momentos eu acelero, se eu tenho capital. Quando eu acho que realmente, olha, realmente chegou num ponto que eu acho que não faz tanto sentido. Agora, para mim, ainda está caro, mesmo caindo. Ficou caro, ativos, tá? Já, quem tá, tem uma carteira sabe que abril foi até o meio de abril tava, o mercado tinha acelerado demais. Maio já começou a complicar. Então, assim, vai dar mais oportunidade, vai cair mais. Em curto prazo, a minha visão é de queda. Tá? Vai ter outros ajustes ainda da Selic. A gente ainda vai pegar os dados futuros de inputs para tomar a decisão. Só que, assim, eu sou um cara que eu fico comprado com a ideia, né? Eu estou comprado com algumas estratégias, né? E essas estratégias, eu acredito, justamente olhando essa visão macro. Então, você tem que saber o que comprar. Se você for olhar, high yield caiu de preço, middle voltou para VP, alguns high grades estão pagando mais ou bastante em relação até aos middles, então com ágil, que não faz sentido. Então tem muita coisa, assim, tem arbitragem, tem operações que eu vejo que o mercado não está optando, olhando principalmente event yield. E uma hora, alguns desses dividendos vai diminuir a frequência e aí vai fazer sentido você entrar. Não sei se eu respondi, né? A minha visão é que, assim, tá no melhor momento? Não. Porque eu não acho que agora é o melhor momento. Porque eu acho que vai cair mais. Agora, eu posto errado, óbvio, né? E eu acho que vamos ter uns cenários médios ruins por mais tempo. É claro, igual eu falei, ó, vai ter algumas altinhas, algumas coisas que vão melhorar. Mas no curto é ruim, depois vai aumentar tanto. Eu prefiro ativos que dão mais entrada e eu tenho uma assertividade muito maior. Diogo, aqui você me pergunta, eu já acabei de responder. Diogo, fundos da Hectare esse mês vão divulgar bons proventos? Cara, é provável, né? É provável. A inflação, todos os ativos a gente viu que pagaram mais esse mês, né? Mas a gestão tem uma discricionalidade. Agora os administradores estão pegando firme nessa questão de caixa. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Antônio Carlos, essa vez essa pergunta da última vez. Sobre essa questão de recompra do BDIF, você acha que passa? Já passou, tá? Já passou. Já pode. FICF Infra pode recomprar outros? Outros? Pode. Todo FICF Infra pode comprar. Os CDIs poderão recomprar também? Não. Cara, na verdade, olha só. Vamos por partes. O único cara que hoje pode comprar é o BDIF. Foi inclusive... Ó, o que aconteceu? A CVM autorizou recompra. Entendeu isso? Beleza. Segunda coisa. Foi feita uma assembleia. E na assembleia foi decidido, ponto, foi decidido que a recompra está confirmada. Então, pode. Como é que funciona uma recompra? A recompra é diferente de compra de ação. Primeira coisa que todo mundo tem que entender. Quando você recompra a ação, ela existe. Ou seja, uma empresa tinha 1.000 ações. Aí parte está em tesouraria. Né? Alguém, a pessoa que sabe a ação sabe que existe isso. O Itaúsa está num processo de recompra de ação ainda. Eu também acho. O Itaúsa está barato pra caralho. Bom, e assim, a tesouraria ela pode deter ação. Né? Isso é um papel. A empresa pode ser assim. Por que eu estou batendo nessa tecla de inflação? Por que que eu estou batendo nessa tecla de inflação? Estou batendo nessa tecla de inflação, porque é o seguinte, desculpa, de inflação, estou batendo nessa tecla de empresa. Porque o BDIF, quando ele compra, a cota é cancelada. Existe, por exemplo, se você, ele comprou, ele tinha 1 milhão de cotas. 1 milhão é foda, 1.000 cotas. E ele tinha, e ele recomprou 100, depois da recompra de 100 cotas, ele vai ter 900. Ou seja, o que que acontece? O PL do fundo, ele é dividido para todo mundo. Ou seja, você que tinha uma cota sobre os 1.000, agora você vai ter uma cota sobre tudo. Ou seja, o que que eu quero falar, na verdade? A cota vai ter um percentual maior do PL, entendeu? Cada cota fica com percentual. Você cancela essa cota. A cota recomprada, ela não fica ativa. Ou seja, o fundo não pode depois vender a cota. Quando você recompra, ele é cancelado. O patrimônio do fundo não se é alterado, é óbvio, né? Isso acontece até com as ações também. O patrimônio, o equity do fundo não é, o patrimônio líquido dele não é, não muda, mas isso acontece. Então, a questão do BDIF, assim, eu estava muito cético em relação a isso. Eu troquei uma ideia com o gestor, e a ideia dele é porque, por exemplo, ele estava vendo o fundo dele faltando liquidez. Então, uma das ações que ele queria era dar essa liquidez para o mercado. E eu acredito que ele vai conseguir fazer isso, tá? Então, assim, qual que era meu temor? É usar isso para forçar a emissão, né? Você compra demais, força a emissão chegar num preço para você fazer, entendeu? Porque, assim, emissão desses ativos não faz muito sentido abaixo do VP. Você tem que fazer no VP para fazer algum sentido, porque senão você destrói o ativo. Então, você podia usar esse mecanismo. Então, era meu receio, né? E, assim, era meu receio de os gestores usarem isso de forma errada. A conversa que eu tive com ele foi positiva, com os caras foram positivos. Então, a ideia deles, ou seja, ele tá num preço aqui, o mercado cai demais, ele compra, ou seja, ele dá liquidez nesse ponto aqui. Ele não vai acelerar a compra até o VP. Tá? Então, isso gera uma certa liquidez, isso gera uma menos volatilidade para o ativo, principalmente quando um cara muito grande quer sair, alguma coisa assim. Então, nesse ponto, eu achei positivo. A questão é o seguinte, agora vamos falar de forma macro. Eu fui um cara que já defendi que toda emissão ela poderia ser pré-aprovada pelo administrador. Fui um cara que defendi isso. Um cara que defendi que a agilidade era bom. Defendi isso para o hectare e para o Devo. E depois do que aconteceu ano passado, não estou falando nada. Eu não vou criticar os fundos em si, tá? Tem coisas... Uma das coisas que, assim, não fazia sentido era o tanto de emissão que teve. Então, hoje, eu não sou a favor disso. O que eu estou falando? Eu dei a chave do cofre para o cara emitir o quanto ele quis ir por conta de oportunidade, mas chega um ponto que o cara abusou disso. Então, eu achei ruim deixar com ele o controle sobre isso, porque ele começou a afetar muito a cota. Vejo os casos que estão acontecendo agora. Então, assim, inicialmente eu era a favor e depois eu fiquei contra. Então, hoje em dia, qualquer coisa que eu aprove que dá uma liberdade, eu fico um pouco receio. Nesse caso, o gestor colocou algumas cláusulas lá no regulamento que precisa ter, tá? Mas, por exemplo, não tem motivo. Fica como discricionalidade do gestor. Tem que lembrar que ele não vai querer queimar muito caixa e recomprar, porque senão ele vai ficar sem caixa para distribuir, para fazer outras compras, fazer giro. Então, o gestor vai ter essa possibilidade de pegar uma porcentagem, às vezes comprar, às vezes... O que acontece? Imagina, você está com um fundo seu que você gosta, ou seja, o BDIF. Você é o gestor do BDIF. Está a R$93, R$94, ele está com uma taxa de IPCA mais 8,2. Aí você vende uma taxa, você vende um ativo mais ou menos a 7,5, você comprou a 6. Só que o que é melhor? Você comprar a cota desse ativo, que vale bastante, porque está muito descontada, para comprando uma taxa líquida 8,2, ou ir lá no mercado tentar puxar uma de 7. Você concorda que ficou... Então, assim, faz sentido? O meu receio é o cara exagerar nessa pegada. Mas o caixa vai ser um limitante. Mas, assim, o que que eu pensei de início? Cara, dá liberdade para o cara, eu acho que faz sentido, botou em regulamento e tal, gera um pouco disso e vê como é que estão agindo. Né? O time do BTG é muito sério ali, a gente vai conversar com o pessoal daqui a 2 semanas e tal, vocês vão poder perguntar isso. E acabou que no final, assim, tipo, Diogo, você ficou 100% em relação a isso? E eu vou falar isso para eles. Cara, não. Mas, da forma com que eles falaram que ia conduzir, me deixou um pouco mais tranquilo. Se vão conduzir 100% assim, não. Ah, então o regulamento ficou limitado ao que eles falaram? Não. Ficou de discrecionalidade da gestão a decisão. Então, isso preocupa um pouco. E, assim, isso significa que para fundo imobiliário vai conseguir? Também outro caso. Né? É um caso... Por mais ser fundo fechado, tem umas outras questões que impedem de fazer. Agora, eu estava discutindo isso com algumas outras pessoas que falam de fundo imobiliário, e a preocupação de todo mundo é que, assim, FOF, para mim, é um cara que pode fazer sentido fazer isso, fazer recompra. Porque é um produto que ficou muito mal, assim, sabe? Para poder recuperar as próprias cotas e tudo mais. Então, isso me deixou com aquela questão, né? Então, o FOF eu acho que talvez faça sentido. Agora, papel, tijolo também, eu não curti muito não, porque você vai estar gastando caixa com algumas coisas. Então, enfim. Mas vamos ver esse primeiro caso, vamos ver como é que vai acontecer e vamos ver se a indústria vai aceitar bem ou não, né? Porque se você fazer uma coisa, se fizer uma coisa que o mercado não gostou, com certeza ninguém vai aprovar em outros casos, né? Oi, professor investidor, tudo bem? Boa noite, pessoal. Fala da entrada do bom de bola. Gostei dessa. Essa eu já estou reclamando, mas não. Bom, o BODB, cara, assim, se você acompanhou a live, se você fez essa piadinha, porque você acompanha a live. Você viu lá que os caras mandam muito bem em infra. Então, assim, é uma gestora compartilhada. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa que nos anima, que deixa bem animado. O mercado não deu. Assim, tá... Não gerou aquela euforia de venda no momento onde o mercado está bem negativo. Então, assim, os caras que toparam a estratégia dele, toparam mesmo. Não teve muita venda de desespero e tal. Então, o mercado segurou a cotinha do cara, né? Então, isso é um bom sinal. Agora, tem que ver como é que vai ser a janela das próximas emissões, né? Porque vai ter que ter uma emissão para poder diminuir a concentração em alguns ativos. Isso é o que a gente está mais olhando, entendeu? Mas eu acho que se der uma oportunidade em algumas estratégias, em alguns preços, pode fazer muito sentido aí para quem quiser olhar. Mas, assim, eu tenho uma estratégia de entrada, de tiro, de achar ali. Tem que bater nisso para eu entrar, entendeu? Você acredita que com essa tier de alguns PCA mais 12 é possível as cotações? O Flip ainda não foi testado para fazer isso, tá? Para fazer recompra, tá? Então, isso a gente teria que testar ainda e passar isso para o mercado, tá? Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo hoje. A gente teve um bate-papo. Era para ser rapidão. Hoje eu acabei falando bastante. Diogo, você já tem contato? Ah, tenho contato, pessoal. Uma hora o pessoal vai colocar. Assim. A gente vai ter sites. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer. Tá fazendo uns trabalhos aí com o time de gestão. Tá para desenvolver algumas coisas, ok? Cara, obrigado a todos aí. A gente vai terminar a live. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. Lembra que a gente é consultor, então tá com dificuldade nesse momento de montar uma carteira? Chama a gente. dá para você baixar o aplicativo GDI, né? No GDI tem as consultorias, e cada vez mais consultores, mentores e planejadores financeiros estão se cadastrando lá para vender o trabalho. Então, baixa o GDI se você quiser achar. Às vezes, você precisa se organizar financeiramente para poder investir. Vai lá no GDI que você vai achar seu planejador financeiro também, vai achar tudo isso e a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aí, você conseguir investir bem, né? Se qualquer coisa, chama o canal FIFAS também, que a gente está lá, a gente está desenvolvendo e a gente consegue te ajudar. Além disso, tem o Close Friends, o mega ultra grupo secreto. Mas é bom, cara. A gente estava discutindo umas coisas bem legais. Toda sexta-feira tem nosso encontro lá. Ok? Cara, grande abraço. Fica de olho aqui no canal que a gente vai passar logo, logo o link para você baixar o material do FIPE. E amanhã tem a super live com o Capitânia, né? Eu acho que a Capitânia, por si só, já vai chamar bastante atenção, porque é um cara que está pagando muito, né? O mercado gosta quando o yield é grande. Eu acho que não é só essa referência, né? A referência tem que ser em si a qualidade da gestão, a qualidade dos ativos do portfólio, mas chama atenção. Isso a gente é inegável, tá? Grande abraço, Diogo, canal FIFAS. Até mais, pessoal.